I know you wish things were different. I wish things were different.
Ellie!
But they ain't.
Please stop!
Ei, olá a todos aí em casa. Tudo bem? Estamos aqui para fazer uma edição especial do Super Papo Seco, finalmente. Inteiramente dedicada ao... Last of Us Parte 2, ou seja, um spoiler cast, basicamente. Vamos falar de forma aberta sobre o que acontece na história do Last of Us e, portanto, vai ser uma festa dos spoilers. Vamos dissecar tudo e falar de tudo abertamente. Portanto, cuidado se não queres spoiler-te a ti próprio em relação ao Last of Us 2. Eu sou o Luís Henriques, como sempre, e como sempre. O Rui Mendes é o Rui Mendes e está aqui.
Olá.
E o Pina também é o Pina e está aqui.
Olá.
Tem que ser para a pior maneira de introduzir pessoas.
Sempre.
Em podcast. Eu arranjo sempre uma maneira. Finalmente vamos falar sobre Last of Us. Já acabámos há uns tempos, já estava na hora e até já está um bocado quase atrasado. Já ninguém sabe o que é o Last of Us 2.
Não.
Mas para quem não se lembra, é a sequela de um jogo de 2013.
Que esse toda a gente se lembra.
Sim, que protagoniza o Joel e a Ellie. Portanto, bora lá. O que é que achámos?
Spoilers para o primeiro e para o segundo, não é?
Sim.
Fica
sim,
aqui já registado, pelo menos, mas obviamente que não dá para falar de um sem falar abertamente do outro.
Então, um recap de uma frase do Last of Us Part 1.
Então.
Joel é obrigado a fazer uma viagem com uma miúda através pelo país fora até à base dos Fireflies por razões que ele não sabe ainda, não é?
Ele sabe muito cedo.
Ele sabe muito cedo, já nem lembro bem como é que isso é.
Ele sabe muito cedo, sim. Que a Ellie é imune.
A Ellie é imune e é, portanto, a solução e a cura, tem a solução e a cura para o fim daquela pandemia, né? E daquela infecção que infestou o mundo inteiro.
Tem a hipótese, portanto, nunca se sabe bem, né? Mas é a hipótese.
Sim, e portanto vai ter de ser sacrificada para salvar a humanidade, basicamente. Mas acontece que o Joel tinha uma filha que morreu. E, portanto, ao longo desta viagem, fica muito agarrado à Ellie e, no fim, decide dar um balásio a todas as pessoas que estejam no seu caminho para salvar a Ellie, porque, afinal, ele apercebe-se que, se calhar, sacrificá-la a Ellie não é fixe. E, portanto, diz, humanidade, vai-te foder, estamos todos fodidos e vamos ficar com esta infecção para sempre porque eu gosto muito da Ellie, basicamente.
Uau.
E não lhe diz.
Essa é a parte meio cinzenta.
Para já, né? Essa é a parte. Tipo, eventualmente vamos falar disso mais abertamente. Mas ninguém diz a Ellie nada. É tipo, ela vai ter uma operação. Ninguém lhe diz que ela vai morrer. O Joel não lhe diz nada também. É tipo, a Marlene não lhe diz nada. É tipo, digam-lhe alguma coisa. Ela provavelmente voluntaria-se, mas pronto.
E o Last of Us 1 acaba com, basicamente, pronto, o Joel salva a Ellie e mata toda a gente lá no hospital dos Fireflies. E acaba com um momento que já se tornou muito icónico, em que a Ellie está a caminhar com o Joel, pede ao Joel para parar e pergunta-lhe se não havia, de facto, solução absolutamente nenhuma para salvar a humanidade. E pergunta-lhe se havia mesmo outros candidatos para sacrificar, não é?
Isso acontece
antes. Outros imunes.
Isso acontece imediatamente a seguir. A pergunta que ela faz é se ele jura que tudo o que ele disse em relação aos Fireflies era verdade. Ao que ele diz que jura, e está a mentir, e ela só diz, ok, e acaba.
E corta, pronto.
E é assim, aquele lado ambíguo é tão interessante em relação ao final do primeiro, porque tu, por isso, simplesmente, tipo, tu não sabes se ela acredita nele, não sabes se ela decidiu que, ok, eu não acredito, mas vou-me deixar estar. Não sabes absolutamente nada. E nesse sentido era um final muito fechado. Tu podias concordar ou não com a decisão dele, mas não deixavas de sentir emocionado porque percebia, tu tiveste com o Joel aquele tempo todo, percebias o quanto importante a Ellie era para nós, jogadores, mas para ele, personagem. E mesmo não concordando com as decisões, tipo, há um fecho muito redondo do jogo que mesmo assim deixa alguma coisa em aberto que eu acho que é bué da bonito.
Yeah. E, portanto, pronto, assim passamos para o Last of Us Parte 2, que curiosamente, eu por acaso fui apanhado meio de surpresa, pega logo neste ponto para começar o jogo, yeah. Que é tipo...
Mas 4 anos depois, não é no mesmo sítio?
4 anos depois, sim. Mas,
quer dizer, a cena com o Joel a contar a história, nem sei se é um ano depois, na verdade.
Ah, sim, porque sim, ele conta ao irmão primeiro, yeah, o Tommy,
é tipo,
né?
Por acaso é muito inteligente, ele conta a história de primeiro em forma de recap, mas de forma a contar ao Tommy, porque pronto, não só está a contar a nós também, mas está a contar ao Tommy e é uma maneira...
Sim, a todos os outros estúpidos que não jogaram o primeiro, não é? O que é que estás aqui a fazer?
Uma expositionzinha, não faz mal a ninguém.
Yeah, sim, yeah. Era como o Kill Bill volume 2 ter uma intro do que aconteceu no... o gajo explicar, mas devias se calhar ter visto o outro, não?
Não, começa logo a série.
Pronto, eles pegam logo nisto porque a relação da Joel e da Ellie está esquisita desde que a Ellie descobriu isso, basicamente. Está tudo muito awkward. Yeah. A Ellie não concorda com a decisão do Joel. Acha que ele foi bem egoísta e acha que ela devia ter sido sacrificada e devia ter podido escolher se era sacrificada ou não. Sendo que os Fireflies também não estavam a lhe dar essa opção, mas pronto.
Certo.
E, portanto, a relação está meio fedida.
Yeah, eu vi uma descrição uma vez no podcast que eu achei bastante interessante, que eu acabei por não ver muita vez, que era... pronto, há uma altura em que ela diz, tipo, que ela queria que a imunidade dela significasse alguma coisa, e isso é dito no jogo, obviamente, mas a ideia também de survival's guilt... Uhum. A ideia de que, ok, tu sobreviveste àquilo, e tens que lidar com o facto de que tu tens contigo a possível cura para a humanidade, mas não podes fazer absolutamente nada sobre isso. E o quanto isso pesa nela também, porque é difícil pedir isso a alguém, né? Porque nem sequer sabemos o que é ter essa sensação. Mas saber que tu tens dentro de ti essa possibilidade e é zero hipótese, tipo, não dá, não existe, yeah, ninguém que te possa safar isso agora. Acabou, e o Joel tirou-te isso, né? Esse lado é super interessante, eu acho.
Mas, pronto, eu estava a falar sobre isso, que é tipo, eu por acaso, mal o jogo começou a pegar nisso, senti assim uma ligeira... Não sei se bem se é desilusão, mas... estranho eles estarem já a pegar, pegam logo nesta questão do parte 1, que é a parte mais fixe, é ficarem aberto e não saber, nunca saberes. Yeah. Não sei se por acaso não teria ficado também feliz de nunca se falar naquilo, e depois ter um plot point lá no fim, ou qualquer coisa assim. Mas não, o que carrega a história toda é esse dilema e essa mentira do primeiro.
Mas isso é muito importante porque eles usam isso, ou seja, a relação, não querendo avançar muito mais aqui na conversa, mas a relação que a Ellie tem com o Joel e como ela termina quando o Joel morre, o ponto onde ela fica, é também o que carrega os sentimentos da Ellie para a frente, porque ela nunca chega a digamos assim, a fazer as pazes com o Joel da maneira como ficaram. E isso carrega bastante o jogo, ou seja, se calhar eles terem decidido logo no início agarrar nesse ponto da mentira do Joel, é importante para realmente depois poder avançar todo o resto. Caso contrário, se calhar arrastava-se um
não
bocado.
Sei, acho que eles podiam, acho que isso é uma havia, decisão
havia,
de
obviamente
isso,
havia maneiras,
formas,
né?
Mas foi maneiras. A decisão que eles fizeram, pronto.
Sim, é isso, como eles decidiram.
Mas eu estou um bocadinho no meio, porque eu comecei como o Luís também, eu também fiquei um bocado, para mim, eu nunca quis propriamente uma sequela. Então, automaticamente, para mim, tipo, o final do primeiro era tão perfeito e um bocado intocável, e de repente, tipo, só com a existência do segundo, esse final já não é intocável, né? Tipo, eu nunca mais vou acabar o primeiro e pensar, ah, que final tão redondinho, o que é que será que aconteceu? Isso nunca mais, isso, desapareceu essa hipótese. Portanto, existe algo que se perde, né? Mas ao mesmo tempo é tipo, se tu queres fazer uma parte 2 com significado a sério, e sem dúvida nenhuma pegar nesta decisão que o Joel teve, egoísta, de salvar a Ellie, acho que o que eles fizeram com isso, com essa ideia base, é de facto louvar nesse sentido. Puxou mesmo ao máximo.
É que eles tinham que falar daquilo mais tarde ou mais cedo. Eu concordo com isso. Tipo, sim. Era impossível não falarem sobre aquilo. Mas
estás a dizer, tipo, a morte dele estar associada à...
Sim, e ser logo o ponto de partida. Não ser lá para o fim, a Ellie descobre que, mesmo que o Joel morresse e ela descobrisse isso depois, ou uma cena assim, e depois era um conflito meio interno, tipo, what the fuck, o gajo fez-me isto.
Mas vamos descobrindo, nós nunca sabemos logo ao início, apenas vamos assumindo, não é?
Interessa. Não, eu, quer dizer... Eu percebi logo no início que a coisa estava lixada por causa disso.
Eu por acaso não, eu não apanhei.
Que... Eles falam sobre isso. O Tommy falam sobre o que é que aconteceu. Falam sobre o que aconteceu no hospital.
Está bem, mas isso é por analepsis.
Não estou a falar propriamente estão a falar já daqueles momentos todos violentos. Sim.
Mas a cena é, tu percebes que a Ellie e o Joel têm uma relação um bocado afastada. A questão é que tu não sabes os detalhes em relação a isso. Não sabes há quanto tempo, não sabes o quão afastadas estão, porque a Ellie, quando está com a Dina, algures no início do jogo, no início de Seattle, se não me engano, no início do dia 1. Não, nem sequer é no início, desculpa. Claro, o Joel ainda estava vivo, portanto... Eles estão nas casas na neve, tipo, a fazer a patrulha no início do jogo. E há uma altura em que a Dina pergunta... E tu tinhas acabado de saber há pouco tempo que ela e o Joel não estavam propriamente em bons termos. Mas a Dina estão a falar de filmes e a Ellie diz que vai ver um filme à noite com o Joel.
Uhum.
E eles estão a falar de que filme é que é, e estão a falar... São aqueles filmes dos anos 90, tipo, de ação, podres... Que a Ellie diz que o Joel gosta tanto, e tu ficas tipo, ok, será? Então eu tinha ideia que a relação deles não estava muito boa, mas pelos vistos está, eles ainda fazem coisas juntos, e a cena torna-se progressivamente mais difícil lidar com o facto que aquilo ia ser a primeira vez que eles iam estar juntos a sério enquanto vá pai e filha, de certa forma, porque ele morreu antes que isso pudesse acontecer. Porque literalmente o último momento que eles tinham estado juntos era naquela varanda, e nunca tiveram essa hipótese, e acho que esse lado de tu nunca tens bem certeza em que posição é que eles estão um com o outro, porque não sabes o que é que ela sabe ainda. Tu primeiro vês o flashback no museu, depois é que vês o flashback do motel. E só depois disso é que vemos o flashback dela voltar ao hospital e a descobrir a cassete em que eles dizem que os Fireflies foram cada um para o seu lado. E tu percebes, ok, isto aconteceu 2 anos antes do jogo que estamos a jogar agora, e durante 2 anos eles nunca mais se falaram.
Mas lá está, era aquilo que o Luís estava a perguntar. Isto é tudo por analepse que nós, jogador... Vamos descobrindo mais tarde, não é logo no início que sabemos como é que está.
Suspeitas, não? Né?
Podemos ter suspeitas.
Para mim não é isso. Eles pegam é no tópico falando diretamente o que é que aconteceu no fim do último jogo. E então percebes que aquilo vai ser uma cena que vai conduzir a história.
Sim,
por aí.
Sim. Okay.
E eu não estava à espera que eles pegassem diretamente naquilo. Estava à espera que... pelos trailers, pronto, é a marketing que fizeram. Eu evitei os trailers... Que já estavam a aproximar-se cada vez mais do jogo.
E fizeste bem, sim.
Pronto, achava que isto ia ser, tipo, vamos contar aqui uma nova aventura bastante depois do primeiro. E pronto, não está muito relacionado, e depois se calhar, obviamente, vamos ter que falar sobre o que aconteceu mesmo no fim. Pronto, não interessa. De qualquer modo, é a decisão que eles fizeram. Acho que não vale a pena batermos muito mais nisto. Pronto, Obviamente que um dos grandes momentos no início é a morte do Joel.
Yeah.
Que é o que fez com que a internet explodisse, toda a gente, e agora toda a gente mande ameaças de morte ao realizador, ao diretor artístico, aos atores. Toda a gente merece morrer porque mataram o Joel. Toda a gente quer ser a Ellie e matar toda a gente que fez este jogo porque mataram uma personagem virtual. Uma personagem virtual que o próprio diretor artístico há de adorar muito mais do que qualquer um de nós e os atores também, incluindo o ator que faz de Joel. E portanto é tudo uma palhaçada que estava a acontecer à volta disso.
Pá,
mas o momento é bué da forte. Tipo, eu acho que foi mesmo.
É pá, sim.
Esse momento é mesmo. Pá, é assim. Não sei o que é que vocês sentiam, mas eu sabia... É aquela cena clássica. O Joel tinha que morrer. Na minha cabeça.
Eu não sabia se ele tinha que morrer. Eu não tinha a certeza disso. Até porque, pronto, podemos falar eventualmente sobre isso, mas a maneira como a Naughty Dog fez o marketing foi a esconder isso. Foi, não só esconder, mas foi a enganar, de certa forma. Dar a ideia de que ele está vivo mais tarde do que
mas está no jogo. Para mim é que... Sim. Para mim ele ia aparecer muito mais no jogo e ia morrer era no fim, por exemplo.
Ah, sim, sim. Isso eu não retirava isso nunca fora de hipótese, né? Mas a cena é, a maneira como toda essa cena está feita, eu acho honestamente que é das cenas mais bem feitas que eu alguma vez vi em videojogos. Porque nós começamos por... Primeiro estamos com a Ellie, etc. Está tudo normal. É basicamente o oposto do início do primeiro jogo. Em que dá tudo merda logo no início e é super emocional logo de início e não sei o quê. Depois passamos para uma personagem que não fazemos ideia de quem é que é. Nem sabemos o nome das pessoas, até durante a conversa de dizerem o nome da Abby e do Owen. Yeah. E depois vemos eles a olharem por o que parece ser Jackson e a dizer, ele está lá dentro. E tu ficas, ok, é a única hipótese a ser o Joel.
Yeah.
Talvez o Tommy, mas não deve ser, é o Joel. E nós continuamos, etc. Ela continua sozinha porque o Owen não acha que aquilo é arriscado, não quer fazer, etc. E ela é salva pelo Joel e ela nunca o viu na vida. Portanto, ela não sabe quem é que ele é, não sabe que é o Tommy. E eles entram e há uma altura em que eles se barricam-se num sítio. E o Tommy diz, I'm Tommy, this is my brother Joel. A maneira como a Abby olha para o Joel é tipo total realização de é este gajo. E quando isso aconteceu, eu estava tipo a tremer. Eu estava tipo, foda-se, o que é que se está a passar, meu? Epá, e depois toda a cena da casa é, para mim, tipo, brilhante. É mesmo brilhante. E acho que é tipo, incrivelmente bem realizada e acho que a grande força disso é que as pessoas falam tanto do quanto a morte do Joel é super violenta, é tipo quase gratuita e etc. E eu, literalmente a única cena gratuita, não é gratuita, nada daquilo é gratuito, mas a única cena abertamente violenta é o tiro de caçadeira que o Joel leva na perna. Porque fica com a perna desfeita. Por tudo o resto, se nós formos a ver, é violento porque é bem realizado. Não é violento porque nós não vemos a morte do Joel em grande plano. O Joel não leva uma única tacada que não seja ao meio desfocado, ou de lado, ou de silhueta, ou à distância. Mas, no entanto, nós sentimos que aquela última tacada tipo, foi a coisa mais violenta possível. E isso para mim é tudo realização, isso para mim é tudo tipo, pá, atores, direção de cena, realização, etc. E para mim está tudo no ponto, é tipo, sei.
Eu também achei absolutamente incrível, é fixe em termos de realização, achei super forte. E,
estou aqui a tentar me lembrar, eu concordo com tudo o que o Rui disse, realmente tem muito impacto, e eles têm mais cenas destas com bastante impacto, com a agravante que não acontece no cinema, que é, tu estás a jogar, estás com o comando na mão, e acontece muitas vezes aquele impulso de tu queres pegar para parar o que está a acontecer, e não sabes se isso vai ser possível, porque há situações em que eles de repente dão o controle, em algumas alturas deste jogo e de outros, em que está a acontecer uma coisa e de repente é dado o controle para parar ou tentar alterar, mesmo que às vezes seja mentira. E aqui tu estás, tens o impacto da cena ser bem realizada e bons atores e estar tudo no ponto, mas a parte do tu queres parar e não podes, yeah. E então isso é uma cena extra que às vezes, se calhar aquelas sessões, eu agora já compreendo mais aquelas sessões de cinema em que há malta mais impulsiva que salta da cadeira para dizer para, ou tipo malta que sente mesmo a cena com força e vocaliza a sua emoção de querer que as coisas mudem. E aqui acontece um bocado quase que os dedos tremem para carregar porque tu queres mudar o que é que está a acontecer.
Yeah,
yeah. Eu acho que isso é muito interessante, ter essa reação emotiva de em cima do que já estás a ver no, acontecer ao Joel e à Ellie que está a ver aquilo tudo.
Yeah, yeah. E é tipo, tu não jogas nenhum momento dessa parte, a partir do momento em que as cutscenes começam dessa parte, tipo, começam. Mas eu acho que aí o toque de gênio é nós jogarmos com a Abby antes disso. E é tipo, é suposto tu jogares com o lado bom, entre aspas, né? É tipo, então, pera, quem é que é esta pessoa? Não posso estar de certeza absoluta a jogar com a pessoa que vai matar o Joel, né? Não pode ser.
Sim, 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 sim.
E então é tipo, acho que dá-te, aproxima-te de uma maneira que o cinema, que por muito que eu adore, é passivo, né? Tu estás a olhar para um filme.
Tu não és a personagem.
Não és a personagem. E eu também não sou a Ellie nem a Abby neste jogo. A questão é, elas são elas próprias e eu não tomo decisões por elas. A questão é que eu não tenho que forçar isso a acontecer. E quando alguma personagem toma uma decisão muito estúpida no cinema, num filme, pá, eu não posso fazer nada senão observar. Yeah. E aqui é que eu acho que o brilhante deste jogo entra em que eu tive esses momentos que tu dizes, Pina, que é, eu houve alturas no jogo em que eu disse, pá, eu não quero fazer isto, eu não quero, não posso.
Yeah.
Isto não faz sentido, mas ao mesmo tempo é tipo, faz sentido para as personagens que eu estou a controlar, fazem. Yeah. Mesmo que eu não concorde, mesmo que eu discorde tipo a 100%. Yeah. Acho que isso é, para mim, foi uma sensação, foi uma emoção que eu acho que nunca tinha sentido na vida a jogar um jogo, e nunca senti de certeza a ver um filme.
E não é para todos, sobretudo.
Não é para todos.
Há pessoas porque... que odeiam essa sensação.
Sim.
Odeio a sensação e acho que acima de tudo é tipo, se tu não gostares da Abby pelo final do jogo, se tu pura e simplesmente não conseguires empatizar com ela... essa sensação nunca te é dada, é só tirada, não é? Tu, quando estás a jogar com a Abby, e estou-me aqui a esticar um bocadinho para a frente, mas estás a lutar contra a Ellie, eles não querem, quem não gostar da Abby não quer fazer isso, e quando é ao contrário, bora, tipo,
sim.
Ou seja, essa sensação é-te retirada, ou tu não permitiste que essa sensação te fosse dada. Que é justo, porque eu acho que o jogo pede é muito difícil, não é? Tipo, está-te a pedir que do nada tu construas uma personagem do zero, e que gostes tanto dela como gostas da Ellie, que já conheces há dois jogos, não é?
Sim, mas eu acho que esse momento de jogares com a Abby só aquele bocadinho é para te, como tu disseste, é para te trocar as voltas, não serve para mais. Porque tu não podes, nunca poderias empatizar com a Abby até jogares a segunda parte do jogo, por assim dizer. Ou seja, é mesmo só para tu não perceberes o que é que vem a seguir e eles tiram-te depois o tapete dos pés porque estavas à espera de outra coisa diferente.
Sim. Mas pronto, mas deixa-me só acabar aqui o capítulo do Joel para depois avançarmos para essa parte. Que é levar... Eu no geral, eu tenho assim uma cena meio básica que é... eu não fico chateado que me matem os personagens que eu gosto. Tipo, no geral...
Também não.
É uma sensação que eu até aprecio, não sei bem porquê, em séries como The Wire.
Se for bem feito, não é?
Claro, se tiver justificado, não tem qualquer problema que me matem uma personagem, porque eu sinto, tipo, só prova que eu estou agarrado a ela e o que vem a seguir a isso vai ser interessante também. Claro, a personagem não precisa de viver para sempre para eu gostar dela, tipo...
E aqui é que não, também vemos...
Não percebo... Sim.
Não, acaba o que estava a pensar.
Não percebo esta irritação de... mataram o Joel, que horror.
Eu acho que esse, o problema é que eu acho honestamente que essa é todo esse ódio que vem a partir de uma e eu honestamente, tipo, eu já não vejo uma decisão criativa a provocar tanto ódio desde The Last Jedi. E acho que, tipo, o Star Wars e o Last of Us não são franchises idênticos, não provocam o mesmo tipo de fandom. Não, uhum. Isso não é uma cena com The Last of Us. Portanto, eu acho honestamente que ninguém ficou chateado só por causa do Joel. Ficaram chateados por questões machistas, homofóbicas,
sim,
e, algo, e, ah, sim, e transfóbicas.
Sim.
E acho que foi isso que motivou muito do ódio inicial ao jogo, por te pedir uma coisa que tu à partida achas estranho. Obviamente não ajudou que os leaks tivessem acontecido, que aconteceram 2 ou 3 meses antes do jogo sair. Que os leaks eram que o Joel morria e que a segunda parte do jogo jogávamos com a pessoa que matou o Joel. E toda a gente ficou tipo... A cena é que agarraram na imagem da Abby e era só memes, era só gozo, era só machismo... achavam que ela era trans, havia pessoas a achar que ela era trans bem depois do jogo já ter saído e a cena é, não é ela ser trans, isso nem sequer interessa, a questão é que usam essa cena para gozar acho que esse, ou seja, não é Star Wars, né? Star Wars é tipo, sim. Ok, não há, um filme vai sair e toda a gente vai adiar e as outras pessoas vão adorar e é tipo, pá, é sempre assim, né? Porque é Star Wars e ninguém consegue concordar com absolutamente nada. A cena é... The Last of Us não é isso, man. The Last of Us é uma cena muito mais pequena. É tipo, matar o Joel. É pá, ok. A maneira como está feita está brilhante. É tipo,
acho não consigo que, acho perceber que tem muito, essa parte. Acho que há aqui uma camada de... na minha cabeça o Joel tinha que morrer porque isso é a unwritten rule deste tipo de história. Esquece. Uma personagem faz uma cena absolutamente horrível. A única maneira de tu passares... dele se redimir é ele morrer no fim. E isso acontece muito em histórias de redenção.
Claro.
Aqui, a cena diferente aqui é que... Bom, ele tem um bocado ele não tem bem a hipótese de se redimir. Ele não tem bem ele não tem a hipótese de se redimir. O que ele fez não se apaga. E a cena que a Naughty Dog nos retira é essa cena de redenção a sério, porque ele é completamente... Ele é morto de uma forma brutal no início e pronto. Tipo, é de forma tão semi-aleatória quase.
E quando tem hipótese...
Eu gosto disso.
Eu também. Sim. Escapa, quando ele tem hipótese de dizer alguma coisa, ele diz a Ellie que se pudesse fazer, fazia tudo outra vez.
Fazia tudo outra vez,
Portanto, não é bem uma redenção, não é? Tipo, é um double down, isto valeu a pena. Isto para mim fez todo sentido. Eu gosto imenso disso porque, pá, faz com que...
Não, é humano. Ele mantém a sua decisão, ele não muda porque... Epá, porque é a decisão dele, aliás, ele matou uma carreira de gente, não é?
Mas a cena também, eu acho que aquilo que eu ouço muito é a pessoal a dizer que quando vem o Joel a morrer estão prontos para odiar a Abby para sempre.
Isso é malta imatura.
Isso é mesmo estúpido.
Não, espera. Eu não estou a dizer tipo para ser no sentido em que tipo, nunca vão dar hipótese. Há muita gente que disse que odiava a Abby no início e que adorava no fim. Simplesmente...
Sim, mas há pessoal que se agarrou a isso para sempre. Não, agarrou-se isso para sempre. Vou gostar da Abby. Eles mataram o meu querido Joel.
A cena para mim que eu achei curioso foi que eu, quando vi a cena, eu estava genuinamente em choque. Não só porque toda a cena é muito bem feita, mas porque. Porque eu olha, eu estava a ver a Abby. E a Abby estava a dizer, tipo, o nome do Joel, e disse Joel Miller, e o ódio com que ela diz aquilo, e isto é de 100% tipo atuação, é incrível, a Laura Bailey foi incrível como a Abby, e é tipo, a maneira como ela diz Joel Miller, a minha cena para mim foi, ok, o Joel vai morrer, mas o Joel, o que é que tu fizeste? Estás a ver? A cena nunca foi tipo, ai, meu tadinho do meu Joel. Foi tipo, man, o que é que tu fizeste? Eu na altura não sabia.
Claro.
Podia ter ideias que tinha a ver com o jogo, mas não sabia. Acho que, não sei, é à partida saber que tu nunca vais teres uma barreira e assumir que nunca vais gostar de nenhuma justificação que o jogo te dê para aquilo. É logo automaticamente tipo... meio caminho andado para não conseguir apreciar o que eles estão a tentar fazer.
Pina, tu estás aí com uma cena a dizer.
Não, duas coisas. Quando eu recebi, ou quando vi a caixa do jogo com a cara da Ellie só, eu fiquei logo, ok. Tipo, só está ali na caixa.
Não, mas acho que há uma edição especial que é com os dois.
É com os dois? Ah, ok. Yeah. Mas eu fiquei logo, ok, pronto, não preciso dizer mais nada. A outra cena foi, opa, a internet e a amplificação das vozes das minorias é bom e é mau por várias razões, e pronto, e é mau por estas. É que basta que sejam duas pessoas muito chateadas com a morte do Joel, ou imaturas, ou homofóbicas, ou seja qual que estúpida razão for, de repente é super amplificada, porque depois trazem consigo todos os outros que acham que, se calhar isto até tem razão.
É também porque...
E pronto, quer dizer, não há nada a fazer isso, a não ser aquilo que a gente fez, que é não ver spoilers, não andar na net a ver nos sítios, às vezes há azares, mas muitas vezes... Ao fim destes anos todos eu já sei quais são os fóruns onde eu posso estar ou menos seguro, não é?
Houve da gente que foi spoilada a ver um live de gameplay do Assassin's Creed, meu. É tipo... foi de tal forma enorme que a Naughty Dog nas redes sociais tinha que apagar os comentários porque havia sempre spoilers. Uma data de... um amigo meu foi spoilado a ver um vídeo no YouTube sobre uma cena que não tinha nada a ver Last of Us, e o gajo do vídeo apenas disse, ao menos não aconteceu o que aconteceu ao Joel. E é tipo, pá, e eu nem sequer tinha nada a ver, ou seja, era muito difícil tropeçar nesse tipo de coisas, porque foram 2 meses inteiros, né? Felizmente, pronto, nenhum de nós foi, levou
com nenhum de nós apanhou,
mas pronto.
O que se segue, e aqui já podemos ser um bocadinho mais latos e breves no que é o jogo, é um jogo longo, dividido em duas partes, essencialmente, entre... A vingança e o caminho da Ellie em busca da Abby, que é a pessoa que matou o Joel, e uma segunda parte que é o que é, que é a história da Abby depois da morte do Joel. É o que é que a Abby foi fazer, né? E até depois um confronto final no fim, entre elas as duas. E pronto, e aqui de forma geral eu posso dizer que... tenho muito carinho para a Ellie, mas realmente senti uma coisa que se fala muito, que é a Ellie entra numa espiral que é estranha e faz sentido, não é? Porque queres-te vingar e quer justiça, mas ela faz coisas tão violentas que é quase um bocadinho... Eu pelo menos fiquei cada vez mais a achar a Ellie louca e um bocado estúpida e irritante. Tipo, foda-se, para de fazer estas merdas, meu. Muito porque... porque o jogo está a explorar esta ideia de que vingança, para já, não compensa, né? Pronto, mas isso é o clássico, não tenho grande interesse essa lição. Mas sobretudo que há perspectivas e a morte do Joel é completamente justificada porque o Joel matou o pai da Abby, né? E de certa maneira a Ellie matar pessoas para tentar vingar-se do que aconteceu ao Joel também é justificar de certa maneira, ou seja, que toda a gente tem a sua justificação. O Joel ter morto pessoas para salvar a Ellie também tem a sua justificação, de certa maneira. Então, portanto, é tudo muito cinzento e a mim irrita-me um bocadinho as pessoas acharem que a Ellie tem todo o direito de ir matar a Abby porque mataram o seu querido Joel, mas a Abby não tinha direito de matar o Joel porque ele matou o pai dela. Tipo, elas estão exatamente na mesma situação, portanto, tu não podes estar a querer que uma faça
a
cena.
Aliás, a Ellie está muito mais aquente, né? A Abby perdeu o rastro do Joel durante 4 anos ou 5.
Exato. E isso faz com que as decisões dela sejam estúpidas. E de certa maneira, a Abby até é mais.
É mais
justa.
A Abby deixou-os viver.
A Ellie e só matou o Joel. De certa maneira, ela foi mais justa no que fez do que a Ellie, que começa a fazer decisões mesmo estúpidas e a matar pessoas que só estão no caminho dela.
Ela está completamente pronto. Motivada por ódio, não é?
Sim,
E aquilo segue, ela fica completamente cega com essa noção e por muito que faça, é imperdoável, não é? É imperdoável, mas ao mesmo tempo nós percebemos que existe essa cena que a motiva sempre a andar em frente, que é... é o Joel, e o Joel significa para nós o que significa para a Ellie, e nós percebemos essa cena, e só que é de facto isso, ela faz coisas que não tem como safar, não tem nada, é tipo, ela tortura a Nora, que está, além de ser torturada naquele momento por esporos, e está-se a tornar um clicker, um runner, e ela mesmo assim tortura até ter retirar a informação que ela jurou que nunca ia dar, e é tipo, e nós não vemos isto, mas a verdade é que tipo, se víssemos isto a sério, se calhar tipo, aquela morte do Joel não foi assim tão grave como isso, né? Se nós virmos em comparação, porque o Joel nem sequer estava com esporas, não estava a morrer por infecção, é tipo, não foi... não sei, mas é aquilo que estavas a dizer, Luís. É tipo essa incapacidade de ver, de conseguir empatizar com uma personagem só porque não foi a personagem que jogámos no jogo anterior. A mim faz-me imensa confusão. Não consigo bem perceber.
Há aqui uma atenuante também, né? Que pronto, o jogo dura muito tempo para nós enquanto jogador, mas. E parece que aquilo dura muito tempo, mas a história passa-se em 3 dias, olha o que é. Ou seja, tirando na verdade a vingança da Ellie dura pouco tempo. Portanto, há aqui isso atenua um bocadinho.
Acho que sim, dá a ideia de que eles demoram semanas a chegar a Boston. Seattle, desculpa. Boston é no primeiro.
Sim.
Dá a ideia de que eles demoram um bom bocado a chegar lá, mas é de facto.
Sim. Sim.
Ao menos não dura anos a vingança da Ellie, portanto ela não continua louca durante anos e anos, mas...
Não, mas eu acho que a maneira como eles colocaram o... Se no primeiro não era a maior parte da história, tu estás com a Ellie e com o Joel, tu aqui em ambos os casos, a Abby tens o Owen, que serve quase de proxy para nós tentarmos compreender um bocadinho mais e para aquela personagem falar e explicar o que sente. E para o caso da Ellie temos a Dani, a namorada dela, que questiona e pergunta, desculpa, a Dina, já há bocado estávamos a gozar que não nos lembrávamos de alguns nomes e agora trocamos os nomes. E no caso da Ellie, ela e a namorada, a Dina, têm também aquela relação da Dina querer apoiá-la e até ao fim, até ao fim em que depois já não a apoia porque chega um ponto mesmo no final.
Não é possível.
Já não é possível mais. E eu acho que isso estaria, ou estará, visto que nunca passámos por uma situação destas na nossa vida, mas eu não sei que vocês tenham uma vida secreta que nunca contaram, mas a questão é que é impossível percebermos, e isto também vai levar ao meu ponto a seguir, que é o facto de se viver com violência, o quão insensível a pessoa se torna até que certo ponto que já nem sequer percebe que não faz sentido o que está a fazer, não é?
Sim, eles próprios falam, ela e a Dina, há uma altura em que falam sobre quando é que mataram a primeira pessoa.
Sim, sim.
E a Dina diz que foi aos 12 anos, ou aos 10 anos, ou uma cena assim. Lá está, o mundo em si é horrível, o mundo em si é muito, muito violento. É um pouco mais fácil ver com a nossa distância de eu não faria aquilo. Pá, pois, mas não estás naquele mundo, não sabemos.
Nós não sabemos.
Eu sei, mas
tu enquanto, sabes? Pera, enquanto, tu sabes, Luís, diz
não,
lá.
Não. Mas enquanto história, não interessa essa parte toda, tu tens sempre de ter um lado um bocadinho humano para te agarrares.
Claro.
E a Ellie começa a perder cada vez mais isso. Eu acho que, por acaso, acho que fazia, não lhes fazia nada mal por um bocadinho de humanidade de vez em quando na Ellie. E eles fazem isso no início, mas a partir do momento em que ela entra na espiral, pá, é difícil.
Mas eles fazem isso mais para o final com a Ellie, e ela quase que é aquele momento que regressa. Mas antes de irmos para aí, só para dizer uma coisa que antes que eu me esqueça, que é...
Sim,
O realizador, ou o diretor, porque isto não é bem o realizador, o Neil Druckmann, questionaram, porque ele é israelita, questionaram até que ponto é que ele tinha influências de ter vivido no meio do conflito israelo-palestiniano, porque ele viveu em Israel. E ele disse aquilo que me pareceu super importante e interessante, que é, ele viveu na pele o sentimento de vingança, porque ele estando lá e sendo obrigatório o serviço militar, ele teve uns amigos que morreram vítimas de um atentado palestino e ele sentiu na pele a sede de vingança de querer matar palestinos. E obviamente com o passar dos anos ele percebeu o quão louco e quão ridículo estava a ser a sua sede de vingança, e ele diz que isso até se, passado este tempo todo, até se sente mal dos seus próprio... sentimentos passados.
Yeah.
E que ele foi buscar
um... acho bem, porque...
Diz?
Israel nunca teve razão absolutamente nenhuma, mas pronto, isso é toda...
Isso é uma outra conversa, eu concordo contigo, Rui, mas isto é outra conversa.
Eu sei. Faz-me sentir bem em relação a Neil, só isso.
Sim, e se algum dia disseres isso ao pé de um israelita, a conversa descamba logo bem rapidamente.
Eu sei, tenho plena noção disso.
Mas pronto, é interessante o Neil ter essa experiência pessoal e trazer essa experiência de constante sede de vingança para estas personagens que são novas, não é? E que lá está, passa-se durante 3 dias e que aquele sentimento não esmorece tão rapidamente. E no caso da Ellie, mesmo passado naquele final, quando ela está na quinta com a Dina e já com o bebê nas mãos, ela não consegue esquecer e não consegue passar aquilo tudo da cabeça. E passa-se um ano, não é? Mais ou menos
um ano, é.
Até que ela decide regressar para ir procurar a Abby novamente para tentar terminar com tudo. E só depois é que aquilo realmente tipo esmorece e ela larga, e a Abby já tinha largado há mais tempo, mas é muito interessante.
A Abby tinha largado porque é aquela ideia de que ela já teve a sua vingança, já se apercebeu que essa vingança não lhe trouxe absolutamente paz nenhuma. E é incrível como é que eles conseguiram ceder àquela tentação de meter a Abby a dizer: ah, eu matei o Joel, mas o que, não me serviu de nada. E ela nunca diz isto. E é incrível como é que isso só existe no momento em que nós voltamos ao flashback. Vemos primeiro o flashback dela nova e depois voltamos à casa onde ela mata o Joel. E vemos o outro lado dessa cutscene em que a Ellie, quando vimos com a Ellie, a Ellie não havia nada do que estava a ser dito, porque era só zumbidos, etc. E voltamos a ver o outro lado. E a câmera fica fixa na cara dela enquanto as coisas acontecem no fundo. Mas a cara dela disse tudo. A cara dela literalmente é tipo, ela é angústia, ela não sabe o que sentir. Aquela cena não tem que dizer absolutamente nada, ela está tudo escrito ali na cara dela. E ela, a única reação que ela tem é... digo a eles: ok, não, não matem mais ninguém, acabou, estamos feitos. E o jogo não tem que dizer que ela está arrependida, nem sequer deixa de estar ou está, é tipo, por isso simplesmente é tipo, aquilo não lhe trouxe paz. E acho que a ideia de que ela pouco a pouco se foi afastando da ideia de que o pai tinha dela, é muito, muito importante. É da mesma maneira que do Joel para a Ellie, no sentido em que o pai para a Abby era uma fonte enorme daquilo que eles dizem no guião, de luz, né? A ideia de que, ok, ele não só representa alguém, também representa alguém que tenta matar uma criança numa operação sem dizer nada, mas também representa a possível salvação da humanidade e representa o bem e a bondade que é possível ter ainda naquele mundo. E ela, a Abby, perdeu isso. Perdeu isso nos WLF, perdeu ao tornar-se uma máquina de matar constante, de nunca questionar porque é que matam Seraphite, tornou-se nisso. E acho que a volta que a Abby dá, não é possível que a Ellie dê, porque ela não teve ainda esse momento. Ela ainda não teve.
Bem visto.
Um momento em que... Pode-se arrepender, que pode não sei o que. O que ela teve até é bem mais belo, que é: eu não consigo fazer isto. Eu vou ter essa realização antes de sequer de fazer isto. Pá, não sei, para mim é muito bonito nesse sentido. Sim,
já estás no fim, mas...
Já estou um bocado no fim, desculpa.
Já estás no fim. Bom, não interessa. Jogas com a Abby. Eu... curti, achei fixe, ver-se outra perspectiva. Achei, às tantas já estava mesmo... Há um grande problema para mim neste jogo, que é... Eu sofro com em antecipação com cenas. Então, eu não gosto muito, confesso, de filmes que que me dizem logo no início que estão divididos em 12 capítulos, ou assim uma cena, e depois ainda por cima estão tipo de 30 em 30 minutos mostram-me capítulo 2, e eu, o quê? Ainda estão no capítulo 2 e há 15, estou fodido. Tipo, isto vai levar mil anos na minha cabeça. Porque estão-te a mostrar o caminho. E há aqui uma cena fodida neste jogo para mim, que é a história, a parte da Ellie acaba no confronto.
Sim.
A Abby descobre onde é que a Ellie e a Dina estão escondidas. Vai lá, porque já aqui já, a Ellie já fez toda a merda que tinha a fazer, matou todos os amigos da Abby. Portanto, a Abby vai ter com a Ellie para resolver isto uma vez por todas. E tu ficas tipo, oh my God, quero ver isto a acabar. Depois, voltas para trás, 3 dias, vais para a Abby, jogas com a Abby. Tudo fixe, gostei, apreciei, ver o outro lado. Há quem questiona um bocadinho que é demasiado... De repente os WLF são incríveis, vistos desta perspectiva. Um bocado de debatable, ali personagens meias estranhas, tipo aqueles bosses. Não sei
são
quê.
Incríveis e não são. Eu, mesmo durante esse período eles falam que mataram, acabaram com as tréguas que tinham com os Seraphites porque mataram crianças. Sim. Ou claro, seja, claro. Tu percebes logo à partida que tipo... Aliás, a própria
ali Abby... qualquer coisa mal.
A própria Abby... A cena é um grupo de pessoas, bons ou maus, é um grupo de pessoas que estão a fazer o que podem para sobreviver. E a cena é tipo, os Seraphites fazem o mesmo à sua maneira. E Jackson faz à sua maneira. E a maneira de Jackson é claramente muito mais pacífica, né?
Mas deixa-me só acabar aqui o meu ponto, que é... Depois, tu tens que jogar o jogo todo, né, digamos, outra vez, com a Abby. Que eu, em teoria, até gosto. Só que eu, por acaso, lá já no fim... Pá, eu confesso que, tipo, passado umas horinhas de Abby, já está, tipo, pá, foda-se, dê-me lá a puta do fim com a Ellie, caralho. Eu quero vê-las a resolver isto, tipo... Percebo que é importante para eu empatizar com a Abby, mas acho que estica um bocadinho. E depois o jogo é muito... Portanto, tu tens o fim à vista, tu sabes onde é que isto vai parar, mas estás ali a jogar beat by beat, tipo, ok, pronto, vamos lá. Dia 2, vamos a isso. Já sei que vai haver aqui merdas... Depois dia 3, bora lá. Quero só chegar a ela.
Há uma cena para defender isso, e eu percebo o que é que queres dizer. Eu acho que senti o mesmo, mas foi só mais no início. Foi aquela sensação de, ok, tu jogar com a Abby, mas quando apanhas uma revista que te dá um novo campo de upgrades e tu ficas, espera aí, isto vai encher ainda, ok, vou estar mesmo a jogar isto, vai dar tempo.
É só mais assim, já me terem mostrado onde é que isto acaba e tenho que voltar atrás. Mas pronto, eu sei que é importante.
Eu acho que
tu não sabes onde é que acaba, não é? Eles mostram-te quando a Abby encontra a Ellie e a Dina e tu pensas que ali é o final, mas aquilo ainda não é o final.
É o final daqueles 3 dias. E não só isso, o jogo é bem feito em termos de gameplay de... Estás a ver aquela torre ali, bué da longe, bué da alta. Há sempre uma estrutura bué da alta, que é o pilar para onde tu tens de dirigir, não é? O waypoint. E o jogo é feito disto. Vá, vamos, é o caminho até ali, bora. Ok, sei onde é que é. Foda-se, o prédio ainda está bué da longe. Caralho, bora lá. E é incrível quando de repente dão-te uma justificação de gameplay para avançares bué mais no trajeto. Não, nem que seja, arranjaste um carro, um barco,
cais na água
e de repente já avançaste bué. Tanto é que depois, quando há momentos mágicos, tipo no fim da parte da história da Abby, em que acontece aquela... A Abby descobre os cadáveres do Owen e da
Mel.
Que
estava grávida.
Que, uma mulher grávida que a Ellie matou.
E muito mais importante que esses dois, a cadela.
É Alice.
Exatamente.
Essa para mim foi tipo
mais, a mulher grávida, acho que é low point.
Estou a brincar. Mas eu sei. Mas a cadela foi. Graças a
Deus.
A cadela é fedida.
Eu fui ver. Desculpa, foi a única coisa que eu fui ver online, assim ver se não apanhava no spoiler. É possível jogar o jogo sem matar nenhum cão? E alguém escreveu sim, excepto um que é obrigatório, que era
cutscene. Isto para dizer que a Abby encontra os cadáveres, né? E encontra um mapa um bocadinho de forma conveniente, né? Que a Ellie deixou para trás para a Abby saber onde é que está a Ellie. E há uma elipse que me soube pela vida. Foi tipo, foda-se, grande elipse, já caralho. Estamos, Abby, já vai logo direto à Ellie, caralho. Um corte. Uma cena que Naughty Dog não acredita, que é, foda-se, fast forward na puta da viagem, meu. Não preciso estar a escalar prédios e o caralho. É, vai logo da Abby, está aqui, está bué de longe, de repente está no teatro onde está a Ellie. Tipo, é mesmo assim, meu, yeah, foda-se. Yeah, yeah. Mas pronto, eu
também
que...
funciona porque é tipo, tu tematicamente com a Ellie, quando chegaste ao pé do Owen e da Mel, também foi o final do teu dia, do dia 3, né? Então é tipo, quando nós chegamos a esse ponto com a Abby, tu, pá, tu, nós queremos mesmo saber o que é que aconteceu no teatro. E pá, acho que dar-te um segmento de gameplay nesse período antes do teatro era crime. Por favor. Mas é todo esse período é tipo, para mim eu acho que uma grande vantagem da cena da Abby, que eles podiam ter caído muito bem, é olha, estamos a jogar ao mesmo tempo que a Ellie e nós vemos a Ellie a dar tiros lá ao fundo. Isso não acontece, estás a ver? Quase que acontece quando vamos ao hospital.
Eu por acaso apreciava que se tivesse cruzado um bocadinho.
Eu não queria que isso acontecesse.
Foi só a cena do Tommy. Só a cena do Tommy já foi suficiente.
E a cena do Tommy é porque tu só ouviste falar de um sniper quando estás com a Ellie. Só ouviste falar que há um sniper e o Jesse foi atrás de um sniper.
Essa parte é bem fixe, meu.
Pois é. Eu tive a realização bem da tarde. Eu tive a realização só quando o sniper mata o Manny. E a Ana, que estava ao meu lado, é que diz: epá, isto é o Tommy. E eu fiquei tipo: yeah! Tipo, eles tinham dito do sniper. Tipo, demorou bué de tempo até perceber.
Está bem feito isso.
Está bué de bom. Mas a cena, eu acho que não gostava mesmo que tivessem feito os paralelos todos. Acho que a viagem da Ellie e da Abby são tematicamente muito diferentes. E acho que fizeram muito bem em não meter o conjunto, em não tentar fazer alguma ponte temática entre os dois. Acho que eles, por isso, simplesmente estão em cenas diferentes.
Mas há uma ponte temática, meu. Então, há uma ponte toda temática. Toda a parte do pai geral, morto.
Sim, sim.
Há ali paralelismos que
eles fazem. Mas isso são motivações de vingança. Estou a dizer, é tipo, o dia 1 ao 3 da Ellie é muito diferente do dia 1 ao 3 da Abby.
Ah, sim.
Tematicamente, né? Uma é vingança, não para absolutamente nada, e a outra é eu já não sou quem eu era, eu não ganhei absolutamente nada com a minha vingança, e é tipo voltar atrás, procurar um momento em que, lá está, é tipo, é ela sonhar com a morte da Yara e do Lev, até sonhar com o pai vivo, em que ela claramente, tipo, lá está, a ideia de caminhar para a luz que o pai tinha dito, que é o lema dos Fireflies, né? Epá, acho que isso é bada bonito. É, tipo, é mais fácil de empatizar com esse tipo de viagem de alguém que está à procura de uma espécie de redenção interior. E acho que o jogo faz isso bada bem, na minha opinião.
Antes de agora, se calhar, chegarmos ao fim mesmo da história, para acabar também o podcast, para não ficarmos aqui mil anos. Momentos assim a destacar ao longo do jogo e destes 3 dias, tanto da Abby e da Ellie. Pá, eu curti bué de o primeiro momento em que vejo os Seraphites, que é o tal outra facção, em que só dialogam, que só ou comunicam. Sim. Por assobios. Uhum. Quando estão em momentos de, eles falam, né, uns com os outros, mas em momentos de
alerta,
de patrolling e de conflito, usam assobios, e que no primeiro momento é incrível, aquele momento em que estás naquele... É noite e...
Yeah.
É a primeira vez que vejo os Seraphites e só ouves assobios e estás a tentar perceber o que é que aqueles assobios querem dizer, e são eles mesmos a dizerem está aqui uma pessoa, ou está tudo bem, ou estou a ser atacado por assobios, e é bué creepy. Eu curti mesmo bué disso.
É bué bom.
Depois acho que... Pode, perde-se um bocado porque estás constantemente a lutar contra Seraphites, mas esse primeiro
com a Ellie não lutas quase nada, só tens 2 encontros com a Ellie. Depois com a Abby é que são dois.
O Abby conhecer o Lev e quem? Como é que se chama a rapariga?
A Yara
também tem ali momentos bem bons de interação entre eles, e curti o Lev é um rapaz trans, e acho que falando como homem branco que não tem zero experiência, achei que eles tiveram cuidado, tipo, de...
Não, está muito bem feito.
De como representam aquele rapaz que ainda por cima foi descolado, né, e teve que fugir com a irmã dos Seraphites, porque mesmo aquela, a questão da sua identidade a ser não aceito pelo, pelo culto, não é?
Não, isso está muito bem, está muito bem feito.
Eu vi algumas pessoas a criticar a representação dele por causa do uso do dead naming.
Sim. Mas, quem não gosta disso, né?
Porque não sei de que falas, Rui. Dead naming,
ou seja, para uma pessoa trans, tu dizeres o nome que usavas antes, e neste caso, um dos Xerophytes diz o nome, né? Lily. E depois eles até têm uma conversa sobre isso. Tipo, o Lev pergunta: ouviste o que é que me chamaram? E a Abby diz que sim, queres-me perguntar sobre isso? E ela diz, só se tu quiseres falar.
E depois não falam, praticamente.
Não falam, não é preciso dizer mais nada.
É fixe,
né? E a cena é tipo, ok, dead naming é algo muito prejudicial para alguém que é trans. Porque é algo que deixou para trás, é algo que não, não representa, etc. Mas acho que o jogo tem o cuidado de, não é Abby que diz esse nome. Não é Yara que diz esse nome. Não é o Owen,
são os atrasados mentais do culto.
Claro, são o culto.
É alguém que está tão fechado nas suas maneiras antigas que não consegue nunca e nunca vai aceitar o facto de leve ser
leve. Está bem feito, claro, mas isso está bem feito, então é assim que funciona também na realidade, não é?
Exato.
Sim, mas pronto, uma pessoa também não pode negar se uma pessoa trans vir isto e não. As pessoas trans estão um bocadinho fartas de quando há personagens transgénero ter de se falar dessas questões, tipo, não é? Podia acontecer que ele fosse trans, mas que a sua identidade não fosse uma questão para o culto. Mas claro que eles aqui, isto é um plot point, é o culto que é retrógrado, etc.
Mas isso é aquelas velhas questões que é, eu acho que é importante eles fazerem isto simplesmente pelo facto de que é raro isto a ver nos videojogos, e como é raro, as pessoas que normalmente jogam videojogos, incluindo nós, que nunca nos deparámos com uma representação de personagens trans bem efetuada, eu quase diria que eles quase que são obrigados a fazer isto um pouco para dar o primeiro passo e que só depois é que se calhar vamos ter porque
em termos de AAA, que há muito
Em termos de AAA, obviamente que a nível de indies não tem nada a ver.
E tens o Tell Me Why da Dontnod a sair dentro de um mês também, que eu acho que vai ser um bom jogo nesse sentido. Mas
sim, eu acho que esse momento é verdade.
Mas momentos, desculpem, eu tenho três coisas muito fixes, que se calhar também batem certo nos vossos, mas deve bater certo com muita gente, que é a Analepse da Ellie e do Joel no Museu de Dinossauros.
Incrível. Eu já estou arrepiado só de pensar na... Foda-se. Essa cena é linda,
e eu pus o chapéu em todos os dinossauros.
Eu também fiz isso, sim.
Mas foi muito fixe.
E se meteres no Joel, ganhas um trophy.
Sim, eu não meti no Joel.
Foda-se, que é isto, meu? Não vi nada disto, caralho.
Não viste nada disto? Ela tinha o chapéu.
Acho que pus num dinossauro e depois foi isso.
É um trophy.
Podes meter o chapéu nele. Mas a cena toda da cápsula espacial e a música, aquilo foi brutal, estava muito fixe. A outra cena, que são duas numa só, é a cena toda da música e da guitarra, que é a banda sonora toda do jogo é acústica, são as guitarras, a guitarra.
Não é bem toda, eles trouxeram uma pessoa extra para fazer música, além do... escapa-me o nome.
Sim. Não sei os nomes das pessoas.
Tem aquele nome estranho.
O compositor escapa-me. Mas eles trouxeram uma pessoa extra para fazer coisas mais sintéticas que têm a ver com a tensão e é mais música de combate.
Tens razão. Tá, mas aquilo fica marcado em mesmo assim.
Sem dúvida. É a guitarra que é o som do Last of Us.
E o facto, obviamente, que isso depois liga tudo, que foi o Joel que lhe ensinou a tocar. E no final ela não tem os dedos e já não pode tocar mais. Ou podia, quer dizer, pois, ela podia trocar de mão e começar a aprender com os mãos ao contrário. Obviamente que isso é um bocado já, não é essa a cena, mas achei excelente que isto depois tem uma ligação toda para o final, quando a única ligação que ela ainda tinha do Joel, quase de lembrança física, era a guitarra e o facto do Joel ter ensinado a ela a tocar e ela já não pode tocar.
E a música
isso fica quebrado. E então esta cena toda da música ser feita desta forma. E da música está integrada, obviamente depois tem aquele pormenor interessante que é que tu podes mesmo tocar e há malta aí a fazer vídeos a tocar a guitarra toda, mas isso já é um, diria que é um extra fixe. Mas a banda sonora é toda muito bem sacada com a maneira como foi integrada na própria história do jogo.
Yeah.
E isso é brutal. Acho que esses momentos são momentos que eu gostei bastante. Obviamente há outros, mas...
Yeah. Ah, boas. Bom, Ellie... Sim, queres falar dos teus?
Não, o Rui não tem momentos.
Eu não tenho direito a momentos.
Não, apesar que... Tu odiaste o jogo, não é?
Eu odiei o jogo, sim. Exato. Não, mas...
Tens algum momento que te lembres?
Sem dúvida nenhuma do museu é um deles. Pá, mesmo. E a cena da morte do Joel, para mim, por pura eficácia na realização, acho que é imaculada. Mas eu, para falar de uma cena que acho que ainda não foi falada... Para mim, toda a cena do aquário com a Abby e o Owen, eu adorei literalmente todos os momentos com eles os dois. E acho que foram muito bem feitos. É tipo, acho que o jogo precisava de uma personagem que não parece que não quer estar naquele mundo. E acho que o Owen representa isso. É tipo, a pessoa que quer encontrar os Fireflies. Ou seja, ele tem questões... Tem cenas questionáveis em relação à maneira como lida com a Mel e é tipo, tensiona abandoná-la, etc. Obviamente, e tipo,
não
e
trai, é perfeito.
E trai a Mel com a Abby, mas independentemente disso, e acho que todas as personagens ali são questionáveis, e isto não é outra personagem que não é questionável, mas aquilo que ele representa, de certa forma, eu admiro muito, que é aquela pessoa que não quer estar ali. É tipo. Nasceu no sítio errado, não quer violência, não quer, não pertence ali e não pertence aos WLF e que pura e simplesmente quer ir para Santa Bárbara à procura dos Fireflies. E acho que tipo, é representado por aquilo que ele diz e faz nas cutscenes, claro, mas é representado também pelo aquário em si, tipo,
sim, sim, não,
e cada vez que lá vamos é diferente. E ele criou um espaço que é dele, e faz com que também e faz com que, tipo, em retrospectiva, quando, por exemplo, entramos no aquário com a Ellie, está tudo muito feio e sujo, e está escuro, e tu ficas a pensar, onde é que estão os inimigos? Porquê é que não há inimigos aqui? Isto é suposto ser onde está a Abby, portanto, tipo, estou perto do boss final, assim, uma cena, e é estranho não haver nada, e não há nada porque aquilo não é um espaço de violência, aquilo é um espaço de alguma coisa que não representa aquele mundo, né? E acho que toda a cena do aquário para mim foi incrível.
Sim. Só para dizer que, por falar em porque é que não há monstros, John Carpenter ficaria muito feliz de ver o monstro com que se luta com a Abby. Aquela cena meio namorada, tipo assim. Parece que estava a ver um filme daqueles Wedding.
Ainda bem que estás a falar old disso, school. Que para mim é tipo, é das minhas cenas preferidas do jogo inteiro, a nível de gameplay. É tipo
a sério?
Resident Evil Boss.
Mas olha, houve malta que...
O próprio Neil Druckmann diz que aquilo é um momento deles de Resident Evil.
Pois é, mas houve malta que atrofiou. Houve malta que atrofiou com aquilo porque se calhar não tinha ammo suficiente quando lá chegou e de repente não tem o lança-chamas, não tem ammo que chegue, não tem, de repente está a morrer com ele.
Tu tens é que procurar, se chegares lá sem ema,
tens que andar a correr. Tens que andar a correr que nem um maluco a apanhar aquela
trama. Adoro esse combate.
Eu ainda destacava aquele momento em que não sei se ela está sozinha ou se está com a Dina, já não lembro, mas é no uma parte subterrânea com metro e uma luz toda vermelha.
Está com a Dina ainda.
E podes resolver lá um conflito entre. Atirando uma garrafa e os zombies matam os WLF todos. Outros momentos, é a Abby ter que percorrer a cidade pelos...
Dos Seraphites, não é?
Ela tem medo de alturas,
Lá para aquela estrutura construída pelos Seraphites, pelos prédios. Outro momento incrível. Bom, eu na... Bom, esquece. Não interessa. Só para destacar. O momento em que a Abby... vira por completo e mata um dos gajos do WLF e pensas, ok, Abby está mesmo fodida agora, tipo, já não faz mesmo parte dos WLF e vai tipo, fugir com o Lev e está on her own, já não há hipótese aqui. E curti bué dessa cena, tipo, foda-se. Tipo... É um ponto de viragem mesmo.
É justificável, tu percebes que o Isaac entra dentro da cidade da ilha dos Seraphites só mesmo porque vai resolver violência com violência extrema. E nada daquilo é justificável, então tu percebes que, tipo, ok, existe algo de bom nestas duas crianças que salvaram a vida da Abby, e que ela se sente, tipo, em dívida, e então é tipo, ok, a Yara acabou de morrer, bazar daqui que o leve, tipo, seja que custo for, fácil de justificar.
É fixe. Bom, depois, finalmente, teatro. Vamos chegar ao fim do jogo. Abby chega para dar um balásio no Tommy, mata o Jesse, coitado, desgraçado. E depois há um confronto entre a Abby e a Ellie. Tu jogas como Abby, e isto foi esta parte que custou-me mais do que qualquer outra parte.
Yeah.
Em que a Ellie é o boss que tu tens que matar, não é? E é assim uma, é muito feito de furtividade.
E tu não sabes nunca se vais matar ou não.
Não sei se chama a palavra.
Sim.
Não sei se chama a palavra, mas acontece no teatro.
Yeah.
E tens de estar constantemente escondido e a tentar apanhar a Ellie de trás e dar-lhe socos dessa maneira. É muito de socos, não há armas, acho eu.
A Ellie tem, mas tu não tens.
A Ellie tem a sua, não é? E portanto, de repente, a Ellie é assustadora, porque é esperta, não é como aos outros inimigos que tiveste de lutar até agora. Mas cada soco que eu dava na Ellie, eu estava a morrer por dentro. Não queria, era aquela cena, não quero que isto esteja a acontecer, mas pronto, percebo.
Mas do ponto de vista da Abby, é tipo, ela acabou de matar os amigos todos dela, é tipo,
faz sentido. E depois, tanto é que, pronto, isto acaba com a Abby, como obviamente é um bisonte, consegue, acaba por conseguir vencer a batalha, né? Tipo, destrói a cara da Ellie e da Dina, elas ficam
seguidas
no chão.
Esse momento.
E é por um triz que a Abby não dá cabo da Ellie mesmo, porque o Lev diz para parar.
Não, é da Dina, ela está com a faca na garganta da Dina e a Ellie diz que ela está grávida e a Abby acabou de ver a Mel grávida morta, então ela diz: good. E vai para matar e o Lev impede isso de acontecer. Eu, quando isso aconteceu, eu estava tipo, acho que fica sem respirar. É tipo, tipo, o que é que vai acontecer com assim?
Eu também estava meio borrado, não queria nada que matassem a ela.
Não, nada. É tipo, eu não queria nada daquilo.
Há duas coisas que eu retiro positivas também do jogo, que é não matarem a Dina. Estava com muito medo que matassem a Dina em qualquer momento. Acho que ela não merecia nada, apesar de todo o negativismo e pessimismo deste jogo. Pá, foda-se, não matem a Dina. E a Ellie, apesar de tudo, também não queria que ela morresse. Não queria que fosse esse o desfecho do jogo. Mas, portanto, fiquei feliz que a Abby não mata a Abby. É mais uma vez a bigger person.
Yeah.
Diz, não te vou matar. Isto aqui não precisa de acontecer. Vou bazar. É bem fixe. E vamos para o epílogo quase, né? A última parte. O milésimo fim do jogo, né? Do Lord of the Rings, é o que estão a dizer. Ellie está a viver numa casa idílica no campo com a Dina e um filho, que já tem o JJ, que já tem um ano ou dois, aquilo parece 2 anos.
Não chores, Luís.
Bom, Ellie está com PTSD, ainda tem flashes do Joel a ser morto. O Tommy vai lá visitá-las e diz que sabe onde é que está a Abby.
Tão triste isso.
E percebes mais uma vez que a Ellie vai ser puxada para tentar resolver isto uma vez por todas. E a Ellie decide mesmo, ok, vou partir, vou para a Califórnia, vou encontrar a Abby.
Pá, é incrível como Dina...
Sim.
Eu não queria... A cena... Quando estava a acontecer o epílogo e estávamos na quinta, eu estava a pensar, isto é demasiado perfeito para este jogo.
Claro, mas ao
mesmo tempo,
Red Dead Redemption.
Eu tive o tempo todo, tipo, há uma altura em que nós vamos apanhar um boneco do JJ ao trator e há um plano que se aguenta lá durante bué de tempo, até eu me aperceber que tenho que ser eu a sair do plano com o comando. E eu fiquei a pensar, isto já está a acabar. É que eu não sei se quero que o jogo acabe aqui, mas ao mesmo tempo era tipo, quando aparece o Tommy, e o Tommy é para uma pessoa super pacífica, que demorou imenso tempo a recuperar daquilo que ele fez com o Joel, há muitos anos atrás, de andar a matar pessoas e algumas pessoas inocentes, etc. E que demorou bué de tempo a recuperar disso, e que tentou ser pacífico o tempo todo, e de repente aparece ali completamente destruído. enquanto pessoa, não consegue ver, não consegue andar quase, e só está a pensar naquilo, nem sequer, já nem sequer está junto com a...
Sim, com a outra, ninguém se lembra do nome.
Não é Maria?
Maria, Maria.
Era Maria, é, boa Maria. Luís, uau! Maria, yeah.
E tu de repente percebes, ok, isto não acabou, e eu ao mesmo tempo era tipo, por favor, Ellie, não vás.
Tipo, exato, para tipo, ti, foda-se, o que é que vais fazer?
Para
caralho?
Ti, este é o final perfeito. Pode não ser o final perfeito para o jogo, mas para a tua personagem este é o final perfeito. Não faças nada disso. E é incrível como é que é o jogo dar-me este conflito para mim, e isto é algo que existe desde o início do jogo. É aquilo que eu acho que é mais de louvar. É tipo, eu estou constantemente nesta cena de eu não quero que isto aconteça, mas isto vai acontecer e eu vou ter que, se eu quiser participar, tenho que continuar.
E ainda faz-lhe um ultimato, diz-lhe que se ela for nesta aventura outra vez, ela baza.
Yeah.
Ela ia decidir à mesma, e então lá vai para a Califórnia. Um setting completamente diferente do que estamos habituados, eu curti bué disso.
Yeah, bué.
Com uma nova facção, que são os loucos que...
Que é-nos introduzidos que... porque nós jogamos um bocadinho de nada com a Abby.
É verdade, é verdade. A Abby está no seu trajeto para encontrar os Fireflies, porque supostamente há Fireflies algures numa ilha.
Dar continuidade à cena do Owen.
Yeah. Não sabe bem se é verdade ou não. E a Abby e a Ellie, pronto, lá vai ter com ela também. Mas pronto, essa facção são assim uns gajos loucos que capturam pessoas e
os torturam
são quase, há pessoas que acham que eles são demasiado, quase de forma cartunesca, mausões comparado com tudo o que tu tens estado a
Eu acho que isso é uma cena de gênio. Acho que o jogo precisava disso.
Eu também acho, tem que haver uns maus claramente.
Nós tivemos aqui, os WLFs se calhar não são assim tão maus como a gente pensava. Os Seraphites se calhar também não, porque a pessoa original que se fundou aquilo afinal até era boa pessoa. E depois chegamos a este, fuck these guys.
A malta que vive na Califórnia são os maus, tomem lá.
Claro.
Mas pronto, é um setting bem diferente. Bué, eles estão todos acima, é que está calor, as casas são bem diferentes. A Ellie arranja uma metralhadora com um silenciador que é mesmo para poder estar ali à vontade a matar aquela gente sem
pensar as coisas.
É uma festa. E isto tudo, pronto, é um caminho... Não é assim tão longo, eu achava que ia durar mais do que estava à espera, mas são umas duas horitas.
Duas horas, três no máximo.
Duas, três horas. A Ellie entra pelo campo deles adentro, mata toda a gente, porque sabe que a Abby está presa a algures lá, foi capturada por esses gajos. A Ellie consegue liberta uma data de prisioneiros, tenta descobrir onde é que está a Abby, diz-lhe que está nos pilares. A Ellie está debilitada porque já levou com um golpe no estômago, porque ela está cada vez mais fraca e fragilizada. Lá entra pelo prédio adentro e para essa parte exterior onde estão os pilares, que tu descobres que é onde estão umas pessoas crucificadas, basicamente. Deixadas abandonadas até morrerem, e a Abby está lá, está crucificada, e o Lev também. E é uma cena bué da forte, eu curti bué deste momento, tipo, é mesmo tipo degredo total, tipo, que aquelas pessoas tiveram a fazer a estas vítimas. E a Abby, quando tu descobres a Abby, está irreconhecível completamente, não tem aqueles músculos que nós conhecíamos, nem o cabelo, nem a cara. Praticamente irreconhecível, parece outra pessoa. E vê-se claramente que ela esteve ali a apodrecer durante semanas. Não sabe bem quanto tempo é que passou, né? Mas presume-se que é algum tempo.
Esse destruiu-me por dentro, essa merda, meu.
Essa aí também é chocante. É bastante chocante quando tu descobres o estado em que
ela está. Principalmente porque tu sabes que ali está lá para matar a Abby. Então tu enquanto jogador que ainda não sabes o que é que vai acontecer... Tipo, estás a ver aquilo e estás a pensar, isto não há maneira nenhuma de ela querer continuar isto, não é? Tipo, não há hipótese, certo?
Eu confesso que quando libertas a Abby e o Lev, Porque a Abby é bem fixe. A Abby, não, quando é liberta, vai logo para o leve. Logo. Nem sequer olha para a Ellie. É mais uma daquelas cenas subtis de, pá, ela está-se a cagar, está liberta, está fixe.
Ela reconheceu, vai
salvar o leve.
Mas depois passou.
E há assim um momento bué de paz, tipo, eles estão, elas estão todas com o leve a ir para a praia, né?
E vemos os barcos.
E eu ficas na dúvida se ainda vai haver conflito ou não. Eu, por acaso, já tinha falado com o Rui sobre isto. Tipo, eu ficava muito feliz se a Ellie e a Abby se separassem ali e fossem cada uma no seu barco. Porque o conflito, a Ellie perceber que não valia a pena andarem ali à porrada e resolverem a cena, porque a Abby já está num estado tão merdoso, já passou por tanto, que se calhar, pá, se calhar era um bom momento de perceber que não vale a pena. Mas a Ellie pôs a sua mala no barco e ainda tem um flash do Joel e percebe que tem de tentar matar a Abby uma última vez. E há uma das piores lutas de sempre, em termos de foda-se, o que é que estão a fazer, não vale a pena.
Yeah.
Estão ali a lutar na praia completamente debilitadas as duas.
E ela aponta a faca ao leve, é tipo, para mim isso yeah. É a Abby não quer lutar, não quer mesmo. Yeah. E ela aponta a faca ao leve e para mim isso é tipo, é ela no seu mais baixo. É tipo, não dá mais. Tudo o que ela já fez, e nada disto justifica de repente matar uma pessoa só porque está com a Abby, só para fazer com que ela lutem. E... epá, é tão difícil.
Eu pensava que na luta fiquei mesmo a pensar que eles iam-nos dar a escolha de matar ou não. Fiquei mesmo com a sensação.
Ainda bem que
de...
não deram.
Não, eu percebo porque é que não deram e ainda bem que não deram, mas eu fiquei com essa cena de ok, isto vai ser daquelas coisas onde eu agora escolho. Agora finalmente a decisão é minha de se há vingança final ou não.
Eu por acaso não pensei, porque é o que eles fazem é tirar-te o poder de escolha.
Pois, eles nunca te deram escolha
desde...
Não, eles nunca te deram escolha desde o início do jogo, quer dizer,
para mim seria muito estranho fazerem isso, mas sim.
Mas seria mais uma vez uma coisa inesperada ou uma ou uma reviravolta de ai, não tiveste controle até agora, então olha, agora decides tu.
Eu estou super feliz que aquilo depois daquela luta toda, a Ellie está quase a matar a Abby, tipo a afogá-la. Eu fico super feliz que a Abby saia da água porque a Ellie desiste.
Tanto.
Porque, e eu não percebo as pessoas que acreditam que devia ter sido o contrário, era inaceitável que a Ellie matasse a Abby. Era ridículo.
Era inaceitável.
Este jogo era lixo. A única coisa que salva este pessimismo todo é a Ellie não matar a Abby, caralho. Porque tinha que haver uma redenção qualquer na Ellie, foda-se.
Pá,
não era completamente doente mental.
Não, mas
não é aceitável.
A cena é, o pessoal que defende isso, e o pessoal que defende muito a ideia de que ah, eu não gostei do fim, não me deram uma escolha, devia ter havido uma escolha. E está tudo agarrado à ideia de que pá, este pessoal não gostou da Abby. E é tipo, se tu não gostares da Abby, não vais gostar deste fim. É simples,
claro, mas,
porque não tiveste aquilo que tu achaste que merecias o jogo inteiro, que era onde é que está a morte da Abby. E é tipo,
mas isso é mesmo estúpido, isso é completamente ao lado do que o jogo quer fazer.
Eu sei, mas sim. A cena é tipo, eu continuo a achar, acho que é justo tu não gostares de uma personagem depois do que ela faz no início. A questão é que tipo, és moderado no teu ódio ou não és moderado no teu ódio?
Claro, claro.
És moderado na tua crítica ou não és? E é tipo, a questão é que eu respeito qualquer pessoa que acha que aquilo não é merecido. Na minha opinião, eu estou contigo, Luís. É tipo, se ela tivesse morto a Abby, para mim o jogo tipo, tinha perdido tipo, uma tonelada de cenas.
É pá, nunca mais consegui olhar para ela, meu.
Não,
foda-se, tipo, toda a merda que ela já fez.
E a maneira como
jogo
é feita, é tipo, nós vemos um flash da. Nós já não vemos um flash do Joel morto, vemos um flash do Joel numa guitarra, numa cadeira, numa varanda, e nós ficamos tipo, ok, não sei que cena é esta, mas é ele vivo, né? E é tipo, ok, saímos. E saber que é aquela cutscene, nós já falámos há um tempo dessa cutscene, mas
sim, sim.
Esse flashback podia ter aparecido em qualquer altura do jogo, mas surge ali como remate final de não só a Ellie decidiu parar porque decidiu que a memória que queria ficar do Joel não era do Joel morto, mas sim do Joel que queria perdoar, como dá um remate para todo o jogo anterior, para tudo o que tu fizeste até agora no jogo, e percebeste que Ela ficou tão mal, ela ficou tão mal daquela cena toda, porque ela não teve a hipótese de perdoar a pessoa que mais adorava no planeta todo. E ela não teve, não, retiraram-lhe essa hipótese. Ela, obviamente eles não falavam há anos, mas ela nunca deixou de, ou seja, ela nunca deixou de querer aquilo, nunca foi possível. E retiraram-lhe essa hipótese final e tu, de repente, tipo, dá uma nova dimensão a porque é que ela fez aquilo, até o quão longe ela fez aquilo, porque ela, não, já, ela estava a fazer aquilo por alguém que adorava, não para alguém que tinha deixado de ter uma relação. Yeah. E pá, lá está, é esse remate final para mim, é tipo, fez o jogo inteiro. E eu acho que, yeah, quando acabei o jogo, não imediatamente adorei tudo. É engraçado porque não foi, eu não, os créditos chegaram e eu estava tipo, sem saber muito bem o que achar. Eu tinha gostado, obviamente, mas não tinha certeza ainda de tudo. E foi ao longo do dia a seguir e à noite.
Porque o jogo é grande, é muita história para absorver.
E essa cena de agarrar nessa cutscene do flashback final e tentar adaptar isso àquilo que tinha acontecido antes. Foi ao fazer esse puzzle que eu me apercebi o quanto tinha adorado aquele fim e quanto não mudava um único segundo, yeah, daquilo.
Para mim era mesmo decisivo, pá, era mesmo decisivo aquele final. Yeah. Tipo, eu acho que eu não teria mesmo aceito que, pá, porque era demasiado cruel, meu. Yeah. Tinha que haver uma pontinha de humanidade na Ellie. Ela já é um monstro o jogo todo, tinham que pô-la a não matar a pessoa, meu. Yeah. Senão era.
Ajuda o facto que eu adorei a Abby, portanto.
Sim, por cima. Sim. Pá, enfim, elas. A Abby lá basa com o Lev, ele vai para a sua vida, ou fica a chorar na praia, já nem lembro bem se ela se mete num barco.
Ela fica na praia e a Abby fica no barco embora.
Fica sentada na praia.
E acaba mesmo o jogo com... Bom, passada essa cena com o Joel, a Ellie regressa à casa, já não está lá a Dina, está tudo vazio, obviamente, a Dina foi a sua vida, fez bem. E lá está, a Ellie já não tem os dois dedos, né? Uhum. Porque a Abby lhe os tirou. E não consegue tocar guitarra. E acaba assim, tipo... É bastante negativo. Mas de certa maneira...
Mas é aquela coisa de deixar a última memória, deixar a guitarra na casa, deixar a última memória do Joel. Yeah. E seguir em frente. A ideia de seguir mesmo em frente. É tipo, ficar com a memória boa dele, mas seguir em frente.
E eu minto-me a mim próprio e eu acho que a Ellie foi ter com a Dina e ficou tudo bem.
Sabes que há uma teoria, agora podemos entrar em teorias muito rapidamente.
Sim, elas estão bem felizes com o J.J. Elvis.
Há uma teoria que anda por aí, que o primeiro plano que aparece quando ela volta à quinta, que é dos dedos, sim, ela tem uma pulseira, que é a pulseira que a Dina lhe deu, que ela não tem quando vai para Santa Bárbara. E dá a ideia de que ela voltou à casa, mas que potencialmente já tinha ido antes a Jackson. E é por isso que ela tem a pulseira que não tem, não tem no resto da viagem. Mas isso é uma teoria, né? É tipo,
é
daquelas cenas. É tipo, ela podia ter ido, foi a Jackson primeiro, teve com a Dina e depois volta ali só mesmo para se despedir da cena. Mas eu também acho que é tanga, mas eu estou contigo. Eu acho que ela
gostava muito,
ela volta com a Dina. Tipo, para mim, ela volta com a Dina.
Ela quando foi para a Califórnia para não perder a pulseira, pôs a pulseira no bolso. Ela anda na pancada com os zombies e com o resto da malta toda.
Está confirmado o nome, o que é JJ do BBB?
Não está confirmado. Mas ok.
Qual é a vossa teoria?
Eu acho que é um nome estúpido.
Acham que é Jesse Joel? Joel Jesse? Ou Jesse Jr.? Ou Joel Jr.?
Não, ele confirmou. A única coisa que nós sabemos foi que o Neil Druckmann confirmou que um dos Jotas não é Jr.
Ok.
Então é Jesse Joel ou Joel Jessis? É um nome péssimo.
É horrível. É João é horrível. Jeremias. João Jeremias.
Isso é tipo ao nível do...
João José.
Ao nível do mau nome do filho do Harry Potter, no final do último livro. Que eu já nem...
Qual é o...
Opa, oh, é tipo... tem o nome do
Dumbledore.
Do Snape. Do pai dele.
Dumbledore é o Dumbledore Hagrid Snape. Potter.
É assim um nome mesmo muito mau. Mas eu acho que se for tipo Jesse Joel ou Joel Jesse, que é a única cena que faz sentido, para mim é péssimo. É mesmo mal.
É Jesse James e a parte 3 ele viaja no tempo para o Velho Oeste e ele é o Jesse James.
Jesse
Bom,
James.
Chegamos ao fim.
Ah, eu queria só referir uma coisinha sim. muito pequenina
sim.
Que eu acho que é importante. Para mim foi importante saber isso, que é no final do jogo. A imagem do menu principal muda para o barco atracado numa praia e nós vemos um edifício circular à distância e na altura, é só isso, para quem reconheceu na altura, eu não reconheci, para mim pareceu-me o edifício onde nós já tínhamos estado antes no jogo. O Neil Druckmann confirmou que aquilo é a Ilha de Catalina. Portanto, é o sítio que a gente ouve com a Abby onde os Fireflies estão. Portanto, aquilo é basicamente confirmado que a Abby e o Lev chegam como é que chegam lá, não sabemos. Se um deles morre no caminho, não sabemos. Não se sabe nada, mas alguém chega lá.
Tudo bem, man. Aquilo é um screen de esperança.
Eu também acho que sim. Para mim, isso é básico. Para mim, eles chegam os dois lá. O que é que acontece ou não, não se sabe. Mas que os Fireflies estão de volta, potencialmente à procura de uma nova cura ou quer que seja. E para mim foi bem importante porque eu gostei mesmo muito da Abby e saber que eles chegam lá é da Abby e do Lev.
A Abby tem os dois dedos da Ellie no bolso.
Exato,
com o sangue dela para
aqui,
a cura.
Usa aqui como colar.
É a cura está ali.
Exato.
Eu tenho duas perguntas para vocês. Agora que temos no final. Primeiro é para o Luís, e é especial. Estás pronto, sim. Luís?
Barcos.
Quão engatilhado tu ficaste de estar a conduzir aquele barco no meio da torrente?
Não fiquei muito engatilhado porque é bastante conduzido e só tens que ir num caminho, não tens de estar para ali a navegar um open world com um barco.
Há uma parte em que cabe um bocadinho, mas é bem.
Então pronto, menos mal. Para vocês os dois, vocês acham que vai haver uma parte 3?
Epá, com esta reação toda pergunta. Não sei bem, porque isto deve ter sido esgotante para eles, mas eu diria que em termos de sucesso e tipo financeiro quase que tem que
ser. Ou seja, a nível de negócio faz sentido, mas a nível de história não faz muito
a
sentido.
A nível de negócio,
né?
Eu temos história, eu só não quero que eles voltem a pegar nesta história. Eu gostava que eles
fossem.
Pode ser a Ellie ou a Abby. Pá, mas não continua esta merda. Se é Alice, põe outra vez nesta merda, eu vou lá e dou-lhe um par de
acho mesmo que tematicamente não há nada para pegar aí. Eu gostava.
Espero que não.
Eu gostava que o Last of Us 3, se existir, eu aqui vou ser muito honesto, eu espero que não exista. E é o mesmo que eu achava em relação ao primeiro. É tipo, eu não queria uma sequela para o primeiro e acho que agora também não quero uma sequela para o segundo. Se existir, porque, sei lá, faz sentido financeiramente, mas se existir eu espero que seja com a Abby que o leve de alguma maneira e deixem Ellie de lado desta vez.
Vai ser muito fodido porque as pessoas odeiam
eu
Abby,
sei,
no geral,
mas eu acho que acho que isso é uma minoria mesmo. Acho que cada vez mais é tipo, as pessoas estão-se a perceber que não é assim um grupo tão grande de pessoas que se achava que ia ser. Mas eu reforço, eu gostava mesmo que ficasse aqui. Acho que a história acabou, está mais fechada do que alguma vez teve com o primeiro jogo. E acho que se fizerem, e eu espero que se fizerem, é mesmo por ter uma história a contar. O Neil Druckmann disse que não faria a segunda parte se não houvesse uma história para contar. E se houver uma parte 3, eu confio nisso, porque confiei para a parte 2 e não saí, bem pelo contrário, saí mais surpreendido do que achava. Portanto, eu vou confiar se houver uma parte 3, eu espero que não.
Okay. Eu estou no mesmo barco.
Eu também espero que não.
Yeah. Eu não espero que não. Eu acho que até estou. Eu gosto de Last of Us, estou pronto para jogar mais um. Não, não, não sou contra. Porque sei que se eles fizerem mais um.
Se fizerem mais um, é por conta, sim, eu sei. Mas isso
traz-nos de volta ao início desta conversa, que era o que o Rui estava a dizer no início, que é a probabilidade. Lá está, o primeiro acabou tão bem, o primeiro era tão bom. Tipo, saber que havia um segundo foi aquela, ok, estes gajos vão lixar esta porcaria toda, vão fazer cagada. E não fizeram. A probabilidade. Para muita gente fizeram. Mas a probabilidade aumenta de haver cagada aumenta, e de ser pior, porque a fasquia está sempre a subir a um ponto absurdo.
É um bocado para isso.
Mas por isso é que eles, se eles fizeram três, têm que se descolar um bocadinho disto.
Porque sim, acho que não tens outra hipótese de não descolar, claro. Até tematicamente é tipo, ok, tens um jogo que é um lado, só sabes um lado da cena, este jogo tenta dar-te os dois lados de uma história. E é muito difícil.
E no próximo vai ser das três lados.
Exato, a cena é essa. No terceiro, aquilo que eles não podem fazer é esse tipo de lógica. Portanto, acho que a única maneira de funcionar é manter a ideia de parte 3. Portanto, é uma continuação, nem que seja por personagens, mas afastadas. Ou seja, eu acho que essa história acabou, não há mais ninguém. Não vai aparecer tipo o filho do outro gajo que tu mataste, não sei onde, para se vingar. É tipo, acabou. Não. Essa parte
aqui. É a história do JJ.
Exato.
Vamos ver.
Bom, e só opinião muito rápida sobre o jogo. Por acaso acho que sinto um bocado o que senti com o Red Dead Redemption. Para mim, o primeiro ainda está um bocadinho mais acima em termos de história. Okay. Acho que o que retiro do primeiro. Eu gosto da dúvida do primeiro. Acho que quando te exploras muito e tentas resolver um mistério que era fixe no primeiro, perdes qualquer coisa.
Uhum.
Acho que é muito longo o jogo, eu por acaso concordo disso, acho que não teria sofrido nada com uma boa editing down, pá, menos umas horitas para uma história mais concisa.
É necessário, mas eu percebo.
Menos moralidade estranha e debatível por todo lado.
Para mim é mais moralidade estranha, ainda mais.
Acho que teria sido mais forte, acho que estica um bocadinho a corda.
Sim, eu percebo.
Mas pá, eu gosto, é que eu gosto mesmo bué da sensação do primeiro, do final.
Yeah. Mas essa sensação desapareceu.
Este aqui é só mais o pessimismo constante. Yeah. E, que é interessante também, né? Põe-te constantemente em posições de desconforto e a ver as perspectivas diferentes da história. Mas na sua simplicidade, o primeiro...
Yeah, mas existe...
Acho que em termos de gameplay está mais forte, eu acho.
Sim, mas a jogabilidade está muito melhor. Mas o problema dos videojogos continua a ser o mesmo que não existe no cinema, que é... no cinema tu vês do princípio ao fim um filme, não paras, não é? Ou seja, a tua cabeça não se esquece de pormenores importantes, ou tu tens um... E o realizador controla o tempo da história, os altos e baixos. Tu num videojogo, tu nunca sabes quando é que o jogador para de jogar e por quanto tempo. E quando é que ele regressa? E então a percepção de que o jogo é longo ou curto é diferente para todos os que o jogam. O que faz parte do meio, é assim que funciona, não é? Não é possível fazer 30 horas de seguida, quer dizer, é possível, mas se calhar chegas ao fim um bocado destruído.
Não, mas esse é um bom ponto, realmente.
É um problema que existe há muito tempo, que é os altos e tu se paras de jogar logo a seguir ao jogo morrer, é diferente se tu paras de jogar a meio de um nível. Porque tens de parar, porque tens de ir almoçar, é completamente diferente. Tu paras de jogar a meio do nível que estavas a fazer uma demanda paralela, tipo buscar e abrir um cofre ou sei lá, uma treta qualquer, e estás todo contente porque estás-te a divertir. Se paras a seguir um combate como é entre ela e Abby, é tipo, tu vais almoçar e estás ali a olhar para ontem, tipo, a comer bem devagar e pensar, tipo, e agora vou continuar este jogo. Então, é muito amarado porque tu não controlas isso e eu acho que é fixe eles. Acho que antigamente os jogos tentavam mais, tanto nos loading screens como a maneira como os diários dos jogos estão. Ela tem o diáriozinho dela, mas tu poderes estarem constantemente a relembrar-te das coisas. E aqui no The Last of Us 2, tu nem sabes o nome da Abby e do Owen quando eles aparecem no início, tipo, e da Mel, tipo, quem são estes personagens, o que é que está aqui a passar. Então, eles ignorarem isso é fixe. Por outro lado, o jogo parecer longo, eu concordo, na mesma, acho que é longo, podia ser mais curto, mas aposto que há muita malta que jogou durante um período de tempo maior ou mais partido do que nós, que somos muito abrutos e jogamos isto de seguida, e se calhar pareceu descurto.
Eu concordo também.
Mas eu joguei isto aos bocados.
Eu, ao mesmo tempo que acho o jogo longo, acho que que é necessariamente longo também.
Sim.
E é tipo, ok, havia partes que podia-se cortar, sim, eu não sei se não se perdia alguma coisa, porque é aquela, o que parece que é a extra parece ser a parte da Abby, e eu não retirava um segundo que fosse a parte da Abby, portanto eu não sei muito bem o que é que faria.
Uhum.
Acho que é importante, tipo, haver essa divisão, parece em dois jogos, não só. E acho que é por causa disso, acho que parece mais longo porque existe um reiniciar do primeiro dia.
Sim.
E faz com que isso, e também quando vamos para Santa Bárbara, quer dizer, eu quando aquilo começa eu fiquei a pensar, mas quanto tempo é que me falta, Joe? Mas concordo, acho que o jogo é muito grande, é o dobro do tamanho do primeiro, não é à toa, né? Que parece grande. Acho que normalmente estas coisas são comparadas, principalmente com sequelas, são comparadas com jogos anteriores. É tipo, ah, o Assassin's Creed dá para jogar 150 horas, mas o outro dava 120. Ok, está bem, não é grande diferença. E a diferença é sobre se são 30 ou 40 horas. Aqui é tipo, ok, eu estou habituado que o Last of Us 1 seja deste também, este é o dobro, é automaticamente. A perspectiva é sempre maior.
Muito bem. Chegámos ao fim. Pá, acho que já durou 1h40, se calhar paramos aqui.
Acho
Last of Us 2, bom jogo.
Ah, eu estavas a falar, tu gostas mais do primeiro?
Sim, acho que sim.
Okay.
Em geral.
Eu estou com o Luís, eu gosto mais do primeiro.
Engraçado. Eu acho que acabei os créditos a achar isso. E atualmente, visto que eu sou uma sanguessuga da miséria. Eu adoro. Okay. Os meus filmes preferidos são todos deprimentes. Portanto, isto para mim foi mel. Eu estava no meu elemento.
Se precisássemos de um título, era Sanguessuga da Miséria.
Eu para mim, este jogo foi tipo uma colmeia de miséria. Eu estava para lá tipo, a banhar-me nisto tudo. Portanto,
tu és o. Já viram o What We Do in the Shadows? Tu és o Daywalker.
Exato.
O Luís não viu ainda.
É bom, Luís, podia ver. Portanto, eu acho que chego ao final com. Acho que o que o segundo me deu é mais difícil de engolir, mas mais emotivo. E acima de tudo, tipo, houve mesmo sensações novas que eu nunca tinha tido, portanto, eu gosto mesmo.
Não, o 2 é um jogo melhor que o primeiro, pedindo vários aspectos, mas eu gostei mais do primeiro.
Eu percebo perfeitamente.
E eu também estou como o Luís, eu prefiro o Red Dead Redemption 1 do que o 2.
Eu prefiro o segundo.
Okay.
É que eu acho que o segundo, as pessoas têm, acho que eu tenho, pronto, não estamos a falar disso, mas eu acho que as pessoas têm uma ideia um bocado enamorada da história do primeiro. Eu acho que não é assim tão boa como isso.
Ok.
Bom, beijinhos a todos, obrigado por terem ouvido este longo podcast. Deixem comentários se concordarem, se discordarem, cuidado com os spoilers, mas isto é uma spoiler field zone, sim. Podem pôr o que quiserem, na verdade, mas pronto. E algum comentário que possamos ler no próximo episódio do Super Pop Seco, propriamente dito, pode ser fixe. Beijinhos a todos, obrigado.
Tchau. I have to finish it. There's a cost. We could have killed you. Maybe you should have.